8:06. Agora sim, a gente vai para nossa entrevista aqui com os nossos convidados, Padre Léo, o pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória, o Juliano Bassé.
Júlio Bassé,
tá. Acho que pensaram em mim aqui na hora de escrever, né? Juliano, escreveram Juliano. O que é organizador da festa de Nossa Senhora da Glória, que já vai começar, então a gente vai falar tudinho sobre essa festa e convidar a todos para participar, né? Tanto da parte litúrgica, quanto também dos momentos musicais ali. Sejam bem-vindos, bom dia, viu?
Bom dia.
Padre, primeira vez do senhor aqui na Rádio Frei Galvão. Obrigado, viu, pela presença. Queridos, o Francisco está dando risada, lá.
Queridos ouvintes da Rádio Frei Galvão, prazer estar aqui nessa manhã. Sou um grande devoto de Frei Galvão.
Verdade.
Fui na sua beatificação, na canonização. Então, um privilégio ter aqui na cidade, agora uma rádio, plenamente desse santo que é nosso, né?
Uhum.
Então, nós estamos aqui hoje para fazer um convite para que todos os nossos irmãos, amigos de Guará, aqui do Vale, que nos acompanham pela rádio, para participar da festa conosco lá na paróquia Nossa Senhora da Glória.
A Glória, que é uma das maiores paróquias de Guará, né, padre?
É, territorialmente é uma paróquia
muito grande. Quantas comunidades ali adjacentes?
Ali nós temos agora, tiveram várias divisões, né? Agora nós temos 4 comunidades e 3 setores.
Ah, é grande, bem grande. É. Maria, modelo de esperança, a força e o exemplo de uma peregrinação de fé. Essa é a temática para esse ano, responsabilidade para levar esse tema do começo ao fim, né?
É, ainda estamos aí quase finalizando o ano da esperança, né? O ano jubilar. E é muito importante falar, né? Da nossa breve estadia aqui nesse mundo e as oportunidades que a gente não pode perder de sermos evangelizados, de conhecer Jesus, de amar Jesus e de se comprometer com as suas causas. E ninguém melhor do que Maria, que foi esse grande modelo, né, de serva de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, discípula de Jesus desde o nascimento até a sua cruz, e que caminhou com os apóstolos também na igreja iniciante, que nós, pela fé do apóstolo Pedro, conduzimos ela até hoje. Então, ela é modelo para nós de servo, discipulado e peregrino. Com muita alegria, caminhamos com ela até a eternidade, por intercessão dela, né?
A paróquia Nossa Senhora da Glória tem uma atuação muito forte dos seus paroquianos, das comunidades, um envolvimento da população muito grande. E o Júlio é um desses representantes, assim como o Francisco também, sempre parceiro nosso. Acredito que a organização de uma festa desse tamanho, para o tamanho da paróquia, tem iniciado já um bom tempo para vocês chegarem na estrutura que hoje a festa tem. Conta um pouquinho dos preparativos e como que vocês foram se organizando para poder chegar e oferecer esse momento também. Claro, tem a espiritualidade, mas tem também a celebração da comunidade, né, Júlio?
Isso, a gente vem trabalhando já há meses, né, pensando, dando continuação num projeto através do Padre Léo, onde a gente pende em comunidade. Então, assim, não adianta a gente ter uma parte litúrgica perfeita e não ter um acolhimento lá fora. Então, vai muito de encontro com isso, o nosso projeto. É acolhimento. Então, a festa hoje, ela tem que ser um acolhimento da paróquia. Então, por isso a gente vem convidando, vem preparando com carinho cada artista que vai poder fazer a sua música lá pra gente. Eles também contribuem cedendo pra gente. Então é um projeto que envolve todo mundo, a multiplicação. A gente precisa multiplicar as pessoas, né? Trazer as pessoas de coração, poder ter aquela reza tranquila, passando pela novena, e ter aquele acolhimento com a equipe da comissão, vem trabalhando nos bastidores, com as pastorais, com a comunidade. Então, envolvendo realmente uma comunidade para poder te fazer o melhor possível para todos.
Exatamente. Bom, tem as celebrações eucarísticas, claro, cheias de espiritualidade. Todos os dias em que horário, padre? A partir do dia 8, né?
A partir do
hoje
dia 8.
Hoje é dia 5, 8 é sexta-feira, né?
Sexta-feira.
Quais vão
ser
os horários?
Sempre às 19 horas.
Sempre 19 à novena.
A parte celebrativa, a novena solene, né? Com padres convidados. Todas as noites teremos padres convidados para presidir a celebração. E às 19 horas e após a missa, a nossa confraternização lá
na quermesse, né? Quermesse, que o povo, né, gosta. É uma delícia a quermesse.
Comida boa, barraca, comida boa, barraca,
principalmente que eu tenho trabalhado com as lideranças da paróquia, foi o que o Bacé falou. É importante nós orarmos, mas também nos confraternizarmos. A vida da Igreja Católica, ela se faz na comunidade.
Isso.
Né? Nós não trabalhamos só a fé do indivíduo, mas a fé do irmão, que todos nós somos batizados. Então, a paróquia nos faz viver a família cristã. Uhum. Então, é um espaço em que a gente se encontra com Jesus na liturgia, uhum, eucarística, pela palavra de Deus nos alimentamos e pela ceiva eucarística, corpo dado, sangue derramado por nós, nos alimentamos, e dali na novena, na festa, a gente se confraterniza, uhum, em família.
É uma grande família realmente, né? A comunidade poder se encontrar depois da oração, depois senta-se numa mesa com a família, as crianças vão brincar ali nos brinquedos, uhum, e tudo acontece por conta dos voluntários da comunidade, e tudo que é vendido ali também é uma arrecadação que volta para a igreja, né? Então é tudo...
Exatamente. Então, tudo que está sendo feito, planejado, é para agregar valores à família, né? Então, por exemplo, no domingo, após a missa das 9 das crianças, a gente vai ter um passeio ciclístico.
Isso dia 10, né?
Dia dos pais
agora.
Dia dos pais. Olha, então, é um momento onde o pai vai poder dar uma volta bicicleta com o filho após a missa. E ainda nisso aí, a gente vai ter um sorteio de uma bicicleta.
Ah, que legal.
Aonde a gente está fazendo o gesto concreto do feijão preto.
Tá.
Então, assim... Mas esteja aberto, esses convidados, preencher o bilhetinho, poder concorrer na bicicleta, para ter um domingo diferente.
Isso é só que a gente vê lá naquele momento, ou ao longo agora da semana a pessoa já pode...
A ideia é a gente compartilhar o momento.
Tá.
Então, assim, eu acho mais justo quem está, participou ali concorrer a realmente...
Faz o bilhetinho para concorrer.
Faz o bilhetinho na hora.
Doa 1 quilo de alimento, no caso específico, feijão preto,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tá.
Esse é um...
Dia 10,
um
então.
Dia
tem 10. Uma missa às 9 da manhã. Boa. Depois tem esse passeio ciclístico, a saída da paróquia Nossa Senhora da Glória. E
ali
vai dar
mesmo,
uma volta ali pelas ruas da cidade. E
a
que
saída
história
ali no pátio.
É essa?
Isso.
No pátio.
Que vai ter a concentração no pátio. Depois... Que história é essa de enfeitar a bicicleta? É uma tradição? Todo mundo enfeita a bicicleta e sai com as bicicletas coloridas.
Exatamente. Então, assim, a pessoa com a bicicleta mais enfeitada, a gente pensa dar um prêmio ali.
Vai ter prêmio. Ah, que legal.
E quem não for no ciclístico vai ter também, né?
Vai ter a dança ali da
quem ficar ali.
Quem não tiver bicicleta, faz a zumba.
Vai ter uma dança e uma zumba.
Boa. Eu conheço um monte de adulto que não sabe andar de bicicleta ainda. Eu acho que nem quer mais. Então fica lá na aula de zumba.
Vai estar participando. É pra tirar um momento gostoso, sabe? Com a família.
Legal.
São coisas que o dinheiro não paga.
É verdade. Um domingo animado aí.
Ainda mais Dia dos Pais, um dia especial, importante,
e no domingo à noite vai ser o Jovem Sarados que vai tocar. Então, quer dizer, dentro da novena,
legal,
vai ser um domingo preparado do começo ao fim para a família.
Bacana. Jovem Sarados, que é um jovem aí também que chama os jovens para participar, né, da comunidade. Um grupo bem importante aqui também.
Eu vou passar a agenda, então, ó, os shows, o pessoal poder também se programar, poder ir. Sexta, sábado, domingo, então. William Vertas na sexta, o Renato e o Kaique no sábado, o Jovem Sarados no domingo. Aí depois a gente volta na outra sexta, né? Com o Márcio Torres e o Vaca Amarela. Ah, não, no sábado, né? Márcio Torres e Vaca Amarela e Pado Júnior. Lá na outra semana. Mas ao longo da semana, a quermesse rola, o pessoal pode ir lá, tem ação entre amigos.
Isso,
ação
entre amigos durante
a
semana.
Eu gosto dessa aí, eu gosto.
Tem ação da segunda, terça, quarta, quinta, onde eles vão ter ação entre amigos.
Legal.
Com vários brindes especiais e mais uma quantia pequena de dinheiro.
Legal, legal.
Onde na sexta-feira a gente vai ter a grande ação entre amigos.
Ah,
né? Os prêmios maiores.
Dia 15.
Exatamente.
Uhum. Boa.
Entendeu?
Essa tem venda de cartela, né?
Isso, já estamos ali mais ou menos com uma expectativa ali de atingir ali mais de 600 pessoas.
Olha que legal.
Vai chegar, vai chegar.
Então você que é bingueiro em Guará, vem participar com a gente, viu?
A cartela tá R$25,00, olha, o quarto prêmio é no valor de R$2.500, hein? Prêmio muito bom. Para comprar a cartela, só procurar os agentes da pastoral.
Exatamente.
Pode ir lá na secretaria também.
Na secretaria também.
Boa. No domingão, dia 17, dia da festa, então, tem almoço especial, padre. Tem. Vai ter a bênção antes do almoço?
No domingo, as missas nossas, elas permanecem todas no mesmo horário. Tá. Porque no domingo a gente tem a missa na matriz, nós temos 5 missas no território.
Nas comunidades também?
Tá. Mas na matriz, nesse domingo, que já é o dia, o primeiro domingo da festa, nós temos missa às 7 da manhã, às 9, depois o passeio ciclístico.
Tá.
E às 19 horas, a missa da novena.
Da novena.
No outro domingo, a gente tem a missa às 7 horas da manhã, que é a missa habitual. Às 9 horas a missa da catequese, que é para a família, e às 11 horas vai ter a missa dos motociclistas, que o Padre Cacá sempre celebra lá para o tem um grupo, né, de evangelização.
Então,
11 horas eles terão uma missa. Boa. E em seguida a feijoada.
Que legal.
Em lugar nenhum você come uma feijoada a R$20, né?
R$20, gente. Olha só, no domingão também, dia 17.
Já pode comprar?
Pode. Opa.
Já?
Pode.
R$20, gente, prato completo, hein?
E aí pode comer lá, se quiser. Exato. Mas também pode levar para casa,
né? Boa. E os ingressinhos, então, já estão sendo vendidos, você já pode trocar na Secretaria Paroquial. Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo, Pato, pra gente tomar uma aguinha. Na volta, eu quero que a gente fale um pouquinho mais da paróquia, das suas frentes de evangelização. A gente sabe a importância também de se expandir e de sair ali do núcleo da igreja física para a gente ir para dentro das casas. A gente vai falar um pouquinho disso também. 8h17, voltamos em instantes.
Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional. A sua tarde fica muito melhor com a gente. Reflexões, músicas de qualidade, bate-papo descontraído, curiosidades, testemunhos de fé e muito mais. Sempre na melhor companhia. O melhor da tarde. De segunda a sexta, à 1 da tarde.
Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional.
De volta, 8h19 aqui na Rádio Frei Galvão, 89,9 FM, Jornal da Manhã Regional. Hoje recebendo o Padre Léo, pároco de Nossa Senhora da Glória, e também o Júlio Bassé, um dos organizadores paroquiano das festividades deste ano. José Vicente Godoy mandou um bom dia aqui para nós, com a imagem de Jesus, muito bonita. Rodrigo Luiz também mandou aqui, ó, paz e bem, Deus abençoe a todos. Valeu, Rodrigo. O Antônio Sérgio Filippini também, a vida é hoje, o café é agora. O café com entrevista daqui a pouco, viu? Venha também, Antônio, obrigado. Elaine, bom dia, amo ir na Paróquia da Glória, as missas do Padre Léo é um refrigério.
Obrigado, Elaine.
Comecei a ir na missa lá através de minha mãezinha, que hoje já está ao lado do nosso pai. Padre Léo, a riqueza que minha mãe deixou foi o amor, amou muito e foi muito amada. Elaine.
Olha que legal, Elaine. Um abraço, viu? Você é muito bem-vinda, como todos os nossos amigos paroquianos e aqueles que gostam também estão aí em torno da nossa paróquia. Sempre bem-vindos lá para a gente aprofundar o amor, o conhecimento e o zelo. Exato. Pelo Cristo,
e esse, né, acolhimento importante, né? O João Carlos e a Rose também deixaram o seu bom dia aqui para nós, acompanhando o nosso bate-papo bacana. Bom, Paróquia da Glória começa a sua celebração da sua padroeira sexta-feira, dia 8, vai até o domingo 17, vira uma semana. Então, com as celebrações litúrgicas sempre às 19 horas. No domingo, a programação de missas ao longo do dia segue normal, nas comunidades também. Depois das missas e das novenas, tem as festividades, tem a quermesse, tem as barraquinhas, tem show. E a gente sabe que o pátio lá é grande, tem espaço para todo mundo, para parar o carro no entorno. É tranquilo, é uma delícia lá a Paróquia da Glória. E outras atividades para envolver a comunidade, como a gente disse. Tem passeio, então, ciclístico no domingo, logo após a celebração das crianças. Também tem a missa dos motociclistas no dia da festa. Tem aula de zumba, tem muitas atividades bacanas. E o padre, eu queria que o padre falasse um pouco também da importância e o quanto que essa festa se fortalece com o apoio da comunidade. Bacen está aqui representando, mas das pastorais envolvidas. Tem muitas pastorais na paróquia hoje, lá da Glória. A gente sabe que tem paróquias que não tem todas, vai de acordo com o perfil daquela comunidade. Quais são as principais, assim, ou quantas pastorais o senhor se recorda que tem lá na Glória, por conta da territorialidade é muito grande, e o quanto que isso é importante para que neste momento da união maior da comunidade, da festa, a gente possa celebrar e ver que a igreja que o Papa Francisco disse lá atrás, em saída, de fato, está acontecendo.
Juliano, nós na paróquia Nossa Senhora da Glória temos muitas pastorais, cerca aí uma média de 35 pastorais.
Nossa.
E é uma paróquia grande e muito zelosa nessa questão, né? Porque a veia da evangelização na igreja é o pastoreio. E por ser muito intenso, a igreja ela trabalha nesse segmento. E a paróquia Nossa Senhora da Glória, desde quando eu cheguei, ela já é organizada isso há muito tempo. E a gente tem aí procurado renovar as lideranças nesse trabalho. Estamos numa fase agora de fazer aí algumas trocas de coordenações, que é muito importante, né, para que a gente,
né,
oxigenar a paróquia. Nós fizemos isso também agora na antiga comissão de eventos, que também não deixa de ser uma pastoral. Agora nós trabalhamos com a pastoral de festas e promoções. Legal. E o Bacé tem agora um grupo trabalhando com eles. E a divisão das pastorais, elas estão envolvidas agora na novena, entendeu? A gente chamou todas as pastorais para estarem agregadas ali, não só trabalhando no dia a dia lá na sua pastoral, mas fazendo esse trabalho de pastoral de conjunto nas equipes. E as pastorais ali da nossa paróquia, elas são muito atuantes. Temos as pastorais de evangelização, as pastorais da iniciação cristã, temos também as pastorais sociais, que cuidam muito, uma forte, muito grande ação social nossa, a pastoral de rua, né, que o zeloso Padre Zé trouxe essa pastoral para cá e ela é muito atuante no dia a dia. Então, temos essa diversidade ali. Que
as pastorais são o maior exemplo do que o senhor estava falando aqui durante o intervalo, que é dessa igreja em saída.
A igreja,
né?
O
senhor estava até falando sobre essa reflexão do que é ser igreja, levar as pessoas o significado de ser igreja. Queria até que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas entenderem que foi isso que o senhor disse aqui, que igreja não é só ir no domingo, rezar missa e acabou.
Não,
né?
A igreja católica, ela tem a sua universalidade. Muitas vezes a gente não conhece, né, a grandiosidade da Igreja Católica, né, com respeito a muitos outros segmentos, né, que tratam a pessoa, trata o indivíduo. A Igreja Católica, ela trata a vivência familiar, né? Então é importante, desde o documento de Aparecida, quando teve aqui o Papa Bento XVI e inaugurou o documento para nós, fala muito disso. Primeiro contato que eu tenho que ter com Cristo é um encontro místico com Ele, através da escuta orante da palavra. Então a igreja é esse celeiro que está com a porta aberta e você vai até ela e o padre evangeliza a comunidade, desperta no paroquiano, no cristão católico batizado, esse insight de conhecer, de amar e de seguir Jesus pela atração, né? Como os apóstolos de João Batista, ele disse: agora não é eu que vocês devem me seguir mais, mas é o Cristo, aponta para ele. Então a igreja todos os dias aponta o Cristo. E ao apontar, deve despertar no outro a atração. Tanto é que Jesus percebe ele seguindo e pergunta: o que vocês estão querendo? Quero saber onde você mora, Jesus. Vinde e vede. Então a igreja faz esse caminho e nos desperta ao novo. A partir daí você começa a entrar na vida discipular da igreja, que a gente chama o catecumenato, que vai até ao longo da nossa vida, não só no rito de iniciação cristã, mas o catecumenato é a vida inteira nossa, que a gente vai se moldando, se convertendo, conhecendo a doutrina da igreja e se tornando atuante. A partir do momento que você se encontra com Jesus e tem essa meta, você começa a pastorear a igreja. Exato. O discípulo é aquele que se torna missionário, evangelizador. Então vai por um segmento, por uma pastoral que você identifique como começa a trabalhar atuando.
São várias, né? Desde até trabalhar na comunicação ali, alguém que gosta de tirar foto, que gosta de escrever, pode participar da PASCOM, então pode participar da leitura, pode participar cantando.
Pode cuidar
dos idosos. Só se identificar e participar. Eu trabalho muito todos os dias, é o testemunho, porque quando eu me identifico de verdade com Jesus, eu me torno discípulo orante dele. Domingo retrasado se falava da oração. Né? E esse domingo agora, o que se falou? Do desprendimento, do desapego. Eu vou começando a entender que é um processo que eu tenho que ter com Jesus. E eu começo a testemunhar isso.
Excelente. Marcé, a comissão é grande, tem muita gente apoiando. E como que vocês também se preocupam em dar o retorno depois para a gestão, para o pároco, mas também para toda a comunidade de, olha, arrecadamos isso, fizemos isso, o balanço é esse. Também tem essa preocupação para mostrar que está todo mundo lá trabalhando junto, né? Com seriedade, para deixar tudo às claras, né? Importante isso também, né? Sempre tem um que quer cutucar, né?
Eu quando o padre pediu para mim assumir essa comissão, eu falei que é uma responsabilidade muito grande, porém a gente tem que cuidar da nossa comunidade. Eu acho que a comunidade já tem que se fortalecer. Então a festa de igreja, ela não é compra e venda. Legal. Se for compra e venda, é comércio.
Legal.
É outra figura. Então, a festa de igreja é compartilhar. Uhum. O que eu posso compartilhar com o próximo?
Legal.
Então, eu posso doar um quilo de carne moída. Você vai ajudar 4 pessoas.
Legal.
Uhum. Eu posso doar 10 pães. São 10 pessoas, vão poder comer um pão calabresa, preço mais acessível.
Uhum.
Então, a festa de igreja, ela não é comércio. Ela é compartilhar. Então, a gente tem que fazer o trigo virar o pão. Uhum. Foi o banquete que Deus nos ensinou, nos propôs isso.
Legal.
É o simples.
Partilha.
É a partilha. Então, a gente tem que partilhar. Então, hoje, com o trabalho dessa comissão, que nós estamos ali aproximadamente em torno mais ou menos de 20, 25 pessoas.
É grande o grupo.
A comissão.
A comissão é 25 pessoas ali e a gente tem que fazer essa multiplicação.
Uhum.
Então não adianta o Bacé. Não existe o Bacé. Existe uma comissão.
Legal.
Que o propósito é ajudar a paróquia. E para ajudar a paróquia, a gente trabalha com qual é a filosofia nossa hoje. É cuidar da nossa comunidade.
Uhum.
Quanto mais a gente poder cuidar da nossa comunidade, mais ela pode doar e ela vai fazer a compartilha e isso vai aumentar.
Isso.
Lá na frente, a gente, na soma de todo mundo, a gente vai poder fazer um trabalho de evangelização, agregar valores e conforto para os futuros da comunidade. Então, se nós tiver uma comunidade forte, nós vamos ter pastorais fortes, a igreja nossa está forte. Não adianta a gente cuidar da igreja sem cuidar da comunidade. Então, a comunidade ela precisa ser cuidada. Hoje nós vivemos numa guerra civil calada, e é onde você pode você falar, o cara quer te prender,
isso
B, mesmo. E se você torce para um time, você é inimigo do outro. Não é isso.
Não é isso.
Não é isso. Foi tudo o homem que criou. Então, você tem que pensar o segmento, aonde a gente quer chegar.
Esse trabalho forte de união, às vezes, passa imperceptível, mas ele salva vidas, né?
Nossa, e como?
Então, é por isso que essa união, esse fortalecimento é fundamental, porque às vezes tem alguém lá que tá precisando só de uma acolhida e um abraço.
Pastoral da escuta, às vezes a pessoa
salva,
só quer,
né,
ser ouvida.
Exatamente. Então, sabe, é muito gostoso você poder abraçar uma pessoa que você não conhece. Para aqueles 30 segundos de abraço, você pode aliviar um caminhão das costas daquela pessoa.
Nossa,
então,
exatamente.
Assim, é isso que a gente tem que compartilhar. Amor ao próximo, é prazer de viver entre os seres humanos, sabe? Não gosto, como é que você não gosta do humano? A gente precisa um do outro, existe.
Só
não vai ter mais forte, cara. O que eu falo, é o testemunho. A gente acaba se tornando exemplo ou de atração ou de dispersão.
Exato.
E as pessoas que vivem no dia a dia, na paróquia, na igreja, as pessoas que ainda estão ali carentes, distantes, sofrendo, elas nos observam. E você acaba sendo um modelo.
Claro.
Não só o padre, mas o coordenador de pastoral, aquele que está num destaque ali. As pessoas notam. Então você tem que ser coerente com aquilo que você vive, a sua fé, e com aquilo que você está vivendo lá fora.
Então vamos lá. Quem quer adquirir com antecedência a Ação Entre Amigos já pode adquirir da sexta, dia 15, e da feijoada do dia 17, lá na Secretaria Paroquial. O restante das atividades é só chegar, participe da novena, chega antes. Vai ter algum tipo de preparo antes da novena, oração de terço? Algumas comunidades, algumas paróquias colocaram essa ação.
Não, a nossa
já é direto.
Chega um pouquinho
então,
antes.
Então, chega um pouquinho antes, faça a sua introspecção. É importante chegar antes. Tem gente que já chega em cima da hora, esbaforado. Não, chega antes, gente. Relaxa. pede para Deus, me prepare para este momento, né? E aí você participa de fato da novena e depois tem a quermesse. Então, de forma antecipada, são entre amigos do dia 15, a feijoada, e no domingo agora, a possibilidade da doação. Então, participem, gente, desse um quilo de alimento, no caso, feijão preto,
ação,
né?
Tem ação, né? As ações concretas todos os dias.
Ah, cada dia tem uma ação concreta.
Uma coisa bem legal que a gente está fazendo também, nós estamos chegando várias empresas, já estamos assim, atingindo um número até ali mais de 50 patrocinadores, que a gente fala que não é o dinheiro a prioridade. É como ele pode compartilhar com a comunidade. Isso. Então a gente, daí pessoas às vezes dão o dinheiro, mas não é por falta de tempo ou não consegue. Então o cara, vou dar um exemplo, eu tenho uma oficina, Bacé. Então a oficina a gente vai dar o ingresso para ele, ele vende e retoma, ele vai estar contribuindo. Legal. Também, entendeu? Então, assim, os patrocinadores, se tiver alguém interesse,
se tiver alguém ainda que
pode
queira,
pode procurar e compartilhar esse momento, querer fazer parte desse projeto.
Legal.
Sabe?
Eu queria fazer um elogio aqui às páginas, né? A gente falando aqui da Pascom.
São muito boas.
A do Instagram, gente, para você que quer seguir, lá tem todas as informações de tudo. Ótimo. Que acontece durante o ano inteiro. É o Paróquia _ Nossa Senhora da Glória. E então, Facebook, Paróquia Nossa Senhora da Glória.
Muito boa.
Lá você vê todas essas, rever, né? Todas as informações que a gente passou aqui. Quem vai cantar em qual dia, porque vai ter pagode, vai ter samba, vai ter sertanejo, para todos os gostos. E também o gesto concreto daquele dia que você vai participar ali para saber o que você deve levar direitinho.
Padre Léo, muito obrigado.
Obrigado, Felipe.
Júlio Bacé também, muito obrigado.
Obrigado, Juliano. Obrigado aí, o Sadá. O bom vê-lo também, que Deus abençoe e que essa a rádio aqui, Frei Galvão, seja esse grande celeiro de evangelização.
Fale seus parceiros de atuação, vigário, manda um abraço também.
O padre
pra
Lauro também está nos ouvindo, vigário paroquial, e o padre Cacá também, grandes colaboradores.
Porque eles
ali
também são muito importantes no dia a dia, né?
Nós, a gente some e vive, a gente vive mesmo uma vivência excelente, cristã, irmãos, levando a palavra de Deus com alegria.
Padre Lauro, importante. Padre Cacá, também um grande abraço. Antes da gente se despedir.
E feliz dia do padre atrasado, que
foi agora.
Foi ontem, 4.
Dia 4. Dia do padre. Viu, gente? Dia do padre, vocês estão achando?
Deus abençoe. Ontem a gente acabou esquecendo
muito
de falar.
Bem. Antes da gente se despedir, eu quero dar um recadinho aqui da Papelaria Regis, das vagas de emprego. A gente anuncia sempre do PAT. Se você quer se candidatar a uma das vagas do PAT, o PAT acabou de abrir, 8h30 da manhã, vai até as 4h30 da tarde. Fica dentro da rodoviária aqui de Guará. Daqui a pouco, durante a nossa programação, a gente detalha as vagas. E a Papelaria Regis, aqui da Praça Conselheiro Rodrigues Alves, está com uma vaga de estoquista, gente. Acabou de abrir essa vaga. Para se candidatar, tem que ter só 18 anos, ensino médio completo, ter noções básicas de informática, disponibilidade de horário e morar aqui em Guará. Então, se você quer se candidatar, leve seu currículo na Papelaria Regis, aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, entregue nas mãos da gerente. Você já faz a entrevista na hora e, quem sabe, já sai empregado, hein? Então, corre lá, aproveita, é uma boa oportunidade, pessoal. Quem quer o primeiro emprego, quem quer se recolocar, tá aí. Trabalhar aqui no centro, no meio de tudo, gente, não perca essa oportunidade, tá certo? 8h34, termina aqui o Jornal da Manhã Regional. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Liciário.
Direção-geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora a gente tem um café com entrevista e o Jornal da Manhã Regional volta amanhã.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.